Quarta-feira, 6 de outubro de 2021. Vamos para mais uma edição do podcast Folha Notícias, da redação integrada, Jornal Folha de Pernambuco. Eu sou o jornalista Germano Rodrigues. Vem comigo. Começo falando que nesta quarta teve mais depoimento na CPI da Covid. Quem esteve presente por lá foi Roberto Rebelo Filho, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Vamos ouvir um trecho do depoimento onde ele diz que a ANS não tem competência para suspender pesquisas, medicamentos ou tratamentos.
A ANS foi criada em janeiro de 2000 pela Lei 9961, tratando-se de uma agência de Estado brasileiro com competência para regular, normatizar, controlar e fiscalizar as atividades que garantam a assistência suplementar à saúde no país. Assim sendo, a partir de 2000, passou-se a ANS a competência para regular aspectos da Lei 9656/98, bem como para fiscalizar seu cumprimento, controlando e regulando o setor de saúde suplementar. No cumprimento de sua missão institucional, a ANS é balizada pelas previsões legais que determinam claramente seu escopo de atuação, não podendo exorbitá-lo. Assim sendo, a agência tem competência para regular os planos de saúde e administradores de benefício. Contudo, essa competência não se estende à regulação de prestadores de serviço, como hospitais, clínicas especializadas, laboratórios e profissionais de saúde. Dessa forma, a ANS não tem competência nem regulatória, nem fiscalizatória para intervir, autorizar, suspender pesquisas, medicamentos ou tratamentos.
Falando ainda sobre a CPI da Covid, em entrevista coletiva antes do início da sessão desta quarta-feira, o relator da CPI, Renan Calheiros, MDB de Alagoas, afirmou que a partir de hoje, mais 4 pessoas passam a ser investigadas pela CPI. Marcos Tolentino da Silva, Danilo Trento, Otávio Facuri e o blogueiro Alan Lopes dos Santos. Ao todo, já são 36 pessoas investigadas pela CPI. Esse relatório final vai ser grande. As articulações dos partidos políticos já estão a todo vapor. As possíveis alianças já começam a ser discutidas. A maior delas será para a corrida presidencial em 2022. Quem está hoje comigo para falar sobre essas alianças é o cientista político, o professor Elton Gomes. Professor Elton Gomes, tudo bem com o senhor?
Tudo bem, caríssimo Germano Rodrigues.
Professor Elton, me diz uma coisa, a gente tem acompanhado aí todos os sites, jornais, já estão sempre falando aí das alianças partidárias, né, para a presidência da República que acontece em 2022, né, as eleições, mas essas amizades, essas conversas já estão começando a todo vapor, né?
Sem dúvida nenhuma, Germano. Para os atores políticos disputando poder na arena eleitoral, 2022 já começou e é por isso que nós já temos as articulações das principais legendas, forças político-partidárias representadas no país, inclusive com a realização de 2 importantíssimas convenções partidárias, uma entre a cúpula do PSL e do Democratas para criar a União Brasil, que deverá nascer como uma das maiores bancadas do país e com um partido de grande projeção nos estados, e a outra convenção do PSB, que reduz os obstáculos para a formalização de uma aliança com o Partido dos Trabalhadores, a despeito da existência de alguns pontos de obstáculos, de alguns pontos de resistência dentro da legenda socialista. Isso para não contar, Germano, as movimentações do Centrão, onde figuras como Ciro Nogueira e Rogério Kassab já começam a dar os seus passos no sentido de conseguir mobilizar a maior quantidade de recursos políticos e econômicos disponíveis para serem importantes na disputa presidencial de 2022.
Professor, essas alianças, geralmente elas são muito necessárias, né? Geralmente a gente acompanha, igual você colocou aí como exemplo, o Centrão. O Centrão vai onde está ganhando, né? A maioria ali, eles não deixam de querer comer aquela fatia do bolo que está sendo deslumbrado ali, que está sendo mostrado, né? Que está tendo poder no momento. E uma coisa que o senhor colocou também no caso, respinga até aqui em Pernambuco, a fusão, a possível, né? Fusão do PT e PSB, porque eu estava lendo e acompanhando.
se o PT mesmo vier aqui para Pernambuco, né, com essa aliança, eles queriam, então, cogitando em colocar a deputada federal Marília Reis, a candidata para o Senado. Mas ela não é somente do PT, ela é inimiga do PSB, sempre deixou isso muito declarado. Então, ou seja, possa ser que isso não venha acontecer para ela, e já se essa fusão aí, essa união dos partidos, vier a acontecer, né?
Essas tratativas começaram em período recente e houve um evento bastante importante, caracterizador dessa aproximação, que foi a reunião do ex-presidente Lula com a cúpula do PSB pernambucano, com Renata Campos, com o governador Paulo Câmara, Geraldo Júlio, Humberto Costa, né, que é uma das figuras importantes desse grupo político, defensor da aliança do PSB com o PT, e isso fez com que as resistências internas ao PSB para uma aliança com o PT arrefecessem, mas não fossem de todo eliminadas. Existem divergências em São Paulo, com Márcio França, existem dúvidas em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, mas isso vem sendo dirimido aos poucos diante dos potenciais ganhos. No caso específico de Marília Reis, há que se lembrar que a disputa entre ela e o PSB é muito mais alguma coisa associada a uma disputa de uma oligarquia político-familiar local. Do ponto de vista da estratégia, pode ser que algumas veleidades, algumas rivalidades políticas sejam relativizadas em função de um benefício político mais substancial, nesse caso, uma vaga no Senado Federal. Os políticos, Germano, não têm aliados incondicionais e nem inimigos eternos. Tudo depende da construção contextual e factual na qual se desenvolve a disputa política. Então, não é incomum que na arena político-partidária, a margem dos inimigos de ontem se tornem pragmáticos aliados de hoje.
É aquele ditado que a gente conhece: na política vale tudo, né, professor?
A política tem uma atividade essencialmente concorrencial. Existem dois grandes objetivos: chegar ao poder e lá permanecer. Os expedientes dos quais os atores disputando voto em uma democracia, mando e influência nas casas do Congresso ou exercendo atividades de governo em algum dos três níveis do Executivo, são elementos que se definem em função das circunstâncias. Então, é preciso aguardar para ver quais serão os próximos passos desses atores. Veja, em alguns casos, as divergências são a tal ponto irreconciliáveis que o ator político opta por se desfiliar a legenda. Foi o caso da própria Marília Reis, quando deixou o PSB. É o caso agora de Geraldo Alckmin, que depois de ter construído toda a sua carreira política e ter sido sucessivas vezes governador do estado de São Paulo, está deixando a legenda tucana e tenciona mesmissimamente se filiar ao novo partido que deve ser oficializado hoje com a fusão entre o PSL e o Democratas, União Brasil.
Certo. E outra coisa também, professor, que a gente questiona, que até agora o presidente Jair Bolsonaro, ele continua sem partido, mas para ele concorrer aí à presidência, ele tem que se filiar a um novo partido. E já tem já algum desses partidos aí que deve aceitar ele, né, para a disputa de 2022?
A tendência é que ele consiga se filiar a um partido, provavelmente uma das legendas do chamado Centrão, mais possivelmente o PP de Ciro Nogueira, o Progressista, porque a legislação eleitoral brasileira exige que, para concorrer a cargo público, o cidadão precisa estar filiado a uma agremiação partidária há pelo menos 6 meses. Então, o tempo joga contra o presidente da República, que elegeu-se utilizando o PSL como instrumento, que surfou na onda do antissistêmico, né, de toda aquela sensação de descrédito generalizado da política partidária pós-operação Lava Jato, o forte antipetismo e a ascensão do bolsonarismo, né, que fez com que o PSL conquistasse a maior bancada na Câmara Baixa do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, mas hoje, sem partido e com uma coalizão montada de maneira reativa, né, em função da dificuldade que enfrentou para poder levar a termo a aprovação de legislação do interesse do executivo no parlamento, Bolsonaro tem menos opções à disposição e ele deve colocar algumas condições para poder se filiar a indícios, né, os observadores políticos e analistas mostram que ele tem falado muito da importância de poder interferir nas indicações das candidaturas ao Senado, possivelmente porque Bolsonaro entende que hoje ele governa com uma maioria não muito dilatada na Câmara dos Deputados, muito embora tenha maioria e consiga aprovar a maior parte dos projetos ordinários lá, mas que tem dificuldades na Câmara Alta do Congresso Nacional, o Senado Federal. E numa eventual reeleição, gostaria o presidente de poder contar com a maior quantidade de congressistas aliados no Senado. Então, provavelmente, o presidente deve se filiar a uma dessas legendas quando estiver mais próximo do prazo limite e depois de definir os termos de sua nova associação. Porque Bolsonaro não só traz prejuízo quando, por conta da sua imagem, por conta da sua figura sistêmica, ele se indispõe com seus opositores e com as instituições. Ele também traz benefícios eleitorais, porque um líder carismático consegue fazer muita transferência de votos, ficou caracterizado em 2018, e a legenda que o receber tende a se vitaminar do ponto de vista da eleição de congressistas, o que é muito importante para que os partidos possam dispor, inclusive, Germano,
sim,
do fundo eleitoral tão polêmico.
Oh, que todo mundo questiona e todo mundo se pergunta se é tão necessário assim, né, professor?
De fato, a legislação eleitoral brasileira passa por alterações muito frequentes e uma das últimas alterações estabeleceu o financiamento de campanha exclusivamente público, dado a partir do tamanho da representação das legendas partidárias no Congresso Nacional e nas Assembleias. Então, quando você tem uma quantidade maior de congressistas, significa dizer que você, enquanto agremiação político-partidária, passa a dispor também de uma fatia maior do dinheiro público que é destinado ao financiamento dos partidos políticos. Isso faz com que essas figuras que podem ser vistas, né, naquela terminologia popular de puxadores de votos, passem a ser cobiçadas pelos caciques políticos que dirigem as diferentes legendas.
Certo. Professor, e a gente também não pode deixar de falar do Ciro, né? Como fica Ciro e o PDT, né? Que Ciro já sempre, uma hora e outra, ele aparece nas redes sociais falando aí, colocando a rede social como palanque, indo contra alguma fala de Bolsonaro ou até mesmo do ex-presidente Lula. Como que ele fica nesse cenário de 2022, caso porventura aí ele venha se candidatar como uma das vias para presidente da República?
Muito provavelmente Ciro Gomes será candidato a presidente da República em 2022, o que não significa que ele terá à sua disposição uma aliança de partidos bem articulada. Para falar a verdade, até o presente momento, nenhuma agremiação política, nenhuma sigla demonstrou interesse em fazer uma aliança com o PDT de Lupe e Ciro Gomes para poder não apenas concorrer, a gente sempre pensa na eleição presidencial pela importância, pela centralidade que tem, mas lembremos que estamos falando de eleições gerais para senador, deputado federal, governadores estaduais, deputados estaduais. Então, o projeto dos partidos se divide em dois grandes campos do arena. A arena mais propriamente federal, onde você tem a disputa para o cargo máximo do presidente da República, e as muitas arenas estaduais, que seguem lógicas muito próprias. E compor uma aliança é sumamente complexo, demanda uma forte engenharia política por conta disso. Então, até o presente momento, mesmo que Ciro Gomes tenha se reinventado, né, contratado João Santana e sua equipe para poder fazer o seu rebranding, para se lançar como uma alternativa interessante nas redes sociais, usando a moderna tecnologia de informação, ele ainda não conseguiu se mostrar uma figura eleitoralmente viável, né, que tenha condições de quebrar a polarização entre os dois populistas messiânicos de direita e de esquerda, Jair Bolsonaro e Lula da Silva, e está sendo hostilizado pelos dois lados. Ele tanto é refutado, né, rejeitado pela esquerda lulopetista, como não consegue também conseguir arregimentar, não consegue arregimentar uma grande quantidade de bolsonaristas ou de ocasião, ou pessoas que votaram no ex-presidente, aliás, no presidente Bolsonaro, e em oposição ao PT, não consegue transformar isso em um ativo eleitoral interessante. Então, muito embora provavelmente seja candidato, até o presente momento não se mostrou atrativo no mercado eleitoral, tanto é assim que nenhum partido anunciou a ideia de suportar e apoiar Ciro Gomes à candidatura à presidência da República em 2002. O mesmo pode ser dito de outros atores da terceira via, como João Dória, Eduardo Leite e o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta.
Ou seja, é aguardar, né, toda essa arrumação aí, essas conversas, né, essas afinidades de partidos, os objetivos, para assim a gente poder falar de quem é quem, onde cada um desses candidatos vai começar a escrever sua história, né, através dos partidos escolhidos e das coligações. É verdade, professor?
Sem dúvida, Germano. Os partidos políticos nas democracias são grandes instrumentos para aglutinação de interesses. Eles funcionam como uma espécie de catalisador, como alguma coisa que reúne indivíduos e grupos por afinidades, desejos, aspirações em comum. O problema é que no Brasil nós temos uma grande quantidade de partidos políticos, um elevado personalismo na vida pública e baixa consistência ideológica e conteúdo programático dos partidos políticos, onde acaba sobressaindo a figura dos líderes carismáticos, caciques políticos, candidatos quase anedóticos, né, que são colocados de maneira jocosa no processo político eleitoral, e os movimentos da política real que acontecem de maneira muito pragmática, principalmente no que diz respeito aos elegentes do centro e também no que tange a ideia de hegemonia da esquerda capitaneada pelo lulopetismo, que basicamente subordina as outras esquerdas e rejeita qualquer outra forma de articulação política nesse campo ideológico que não esteja comprometida com o projeto populista do lulopetismo.
Correto, professor. Então, como falei com o senhor, né, e para quem está nos ouvindo aqui no nosso podcast Folha Notícias, vamos acompanhar de perto aí essas manifestações dos partidos para a gente comentar aqui depois no nosso podcast. Professor Elton Gomes, cientista político, muito obrigado pela sua participação e sobre esses esclarecimentos aí da nossa política brasileira.
Eu que agradeço, caríssimo Germano Rodrigues, um forte abraço a todos os ouvintes do podcast e até uma próxima oportunidade.
Ok, abraços.
Vem cá, você usa o aplicativo Telegram? Com ele você fica antenado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco, recebe ainda os boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como tecnologia, diversão, gastronomia, entre outros. Ficar informado nunca é demais. Chega ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? Basta você acessar os aplicativos de áudio SoundCloud, Deezer ou Spotify. Busque pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Eu sou o jornalista Germano Rodrigues, responsável da produção e apresentação. Na edição, Anderson Ricardo e Jonatas Oliveira. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na editoria geral de jornalismo, Leusa Santos. Forte abraço. Amanhã tem mais.